nós tínhamos a noção perfeita de que éramos destinados para estar juntos. Nós não íamos mudar de ideias. Ele convidou-me logo para viver em casa dele e eu aceitei logo.
E depois
tivemos um fim de semana fechados.
Sim, tivemos. Bem, três ou quatro dias
em casa. Toda a gente deve ter achado, eles estão loucos.
Ouvir falar de amor.
Ouvir falar de amor. Com Vanessa Cruz.
Eu sou Márcia Santos. A minha profissão é cantora, compositora.
Eu sou Filipe Monteiro, músico e realizador.
Vamos começar já pelos filmes da Disney.
Ah, é?
É.
Eu sou uma romântica, é verdade, vi muitos filmes da Disney. E sabes que quando nós casamos, ele não se está a lembrar. Mas quando nós casamos, a música, sabes aquela música que os noivos dançam? A primeira música, o que era? Foi você o sonho bonito que eu... A minha mãe chorou nesse momento. A minha mãe chorou. Porque a minha mãe viu-nos em miúdas a ver aquele, isso é o quê? A Bela Adormecida.
É.
E a minha mãe chamava-me Bela Adormecida, mas não era para dormir muito. Era por causa da cor do cabelo, que era um bocadinho mais loirinho, em miúda, e ela dizia que eu era a Bela Adormecida. E o príncipe é o Filipe. E então eu lembro da minha filha, a Carolina, já tinha 2 anos, lembras-te? Ela dizia: era o príncipe Filipe, a mamãe é o príncipe Filipe. Ela sempre achou que aquela história era sobre nós. E mesmo em miúdo ela limpava os vidros. Nós temos um vídeo dela a limpar os vidros da sala com uma esfregona de brincar
e a cantar.
E a cantar essa música. Foste tu o sonho bonito que eu sonhei. E limpa e depois foste tu. Esganiçada. Com 2 anos e meio ela já falava e cantava muito bem, com as palavrinhas todas certas. É muito giro. Agora tem 6 anos.
Mas, portanto, os filmes da Disney acabaram por influenciar também a forma como tu vês o amor.
Eu acho que a nossa geração quase toda. Isso e o rock santeiro. Mas, sim, até lembro-me até de ter uma discussão com a Fachada sobre isso. Porque, pronto, depois eu fiz Belas Artes. E em Belas Artes estudas muita estética e tentas aniquilar tudo o que é romântico e idealista, não é? Uma espécie de Matrix, o mundo. Mas eu continuo um bocado apegada às histórias de amor e do Felizes para Sempre. Sempre quis ter um príncipe na minha vida, preferencialmente o meu príncipe Filipe do... E é engraçado que eu não conhecia nenhum Filipe. Quer dizer, eu tive um ou dois colegas durante a escola, mas muito, muito poucos Filipes na minha vida. Só tive assim um grande Filipe na minha vida, que é logo o meu príncipe.
E que está aqui ao teu lado.
É o meu maridão.
Como é que surgiu depois o Filipe na tua vida?
Conto eu ou contas tu?
Conta.
Ele adora ouvir-me contar esta história. Eu acho que ele adora. Nós conhecemos-nos em janeiro de 2011, num concerto dos Diolinda. O Filipe estava a fazer os vídeos.
Sim, estava. Eu tinha feito, tinha animado as ilustrações do Fazenda, do João Fazenda.
Pronto, e o João Fazenda apresentou-nos nesse concerto.
No final do concerto.
No final do concerto. E eu cumprimentei, não sei o quê, e quando olhei assim para o lado, ele tinha desaparecido, fugiu. Apareceu. Eu pensei, foi-se embora, olha.
Antipático.
Está com medo. E depois eu vi, o Filipe tocava com a Rita Red Shoes. E eu reparei em fevereiro num vídeo que a Rita lançou, que era o Honeymoon, ou pelos comentários, ou noutra coisa qualquer, que o Filipe era o realizador do vídeo. Então eu comentei, não é só um grande guitarrista também.
Sim, qualquer coisa do género, sim.
Estava a mandar piropos e ele percebeu o piropo ali no Facebook. O Facebook era fixe nessa altura.
Era, ainda era fixe.
E pronto, e aí ficámos com noção um do outro, noção.
Sim, mas é mesmo, eu quando te conheci no concerto de Diolinda, dei-te os parabéns pelo disco.
Ai, foi.
Disse que estava imenso do disco e não sei o quê. Depois é que fugi. Não, mas depois
o
disso,
meu disco, o Dá.
O Dá, sim.
Pois.
Eu já conhecia o disco da Márcia, de ouvir na rádio e ter ouvido o disco, e gostava muito do disco, mas nunca tinha ouvido falar, nem nunca tinha visto em pessoa, tinha alguma curiosidade de saber como é que ela seria. E teve piada que a Rita chamou a Márcia para fazer cores e não sei o quê. Aliás, ela foi tocar à Radar, uma emissão especial em homenagem a António Sérgio. E depois a seguir a Márcia cantou. E quando ela cantou, eu fiquei um bocado agarrado assim à cuna do computador a ouvir aquilo. E fiquei fascinado. Ou seja, de repente o nome da Márcia entrou assim na minha vida, um bocado sem pedir licença. E depois, passado 15 dias, conhecemos-nos E daí eu, como sou muito tímido, portanto a minha primeira reação é fugir.
Ele conheceu-me e fugiu e sempre. Mas como é que ele está? Eu queria, gostava tanto de falar com ele.
Ouvir falar de amor.
E depois, pá, uma semana depois disso, ou pouco mais, havia uns concertos no Teatro da Barraca, que na altura era uma residência dos The Heading West. Eles faziam um concerto no Teatro da Barraca. E eu nessa fase, tanto em 2011, eu trabalhava mesmo muito, eu era completamente obsessivo. Ainda sou um bocado obsessivo, agora sou menos, porque temos os filhos e é outra bufada dar fresco na vida e não apetece trabalhar tanto. Mas eu na altura era mesmo muito focado no trabalho. E tanto, eu raramente saía à noite e raramente ia ver concertos.
O trabalho era a vida do Filipe.
E nesse dia eu ia jantar à casa dos meus pais que moram em Louros. Fui jantar à casa deles e depois ia para casa. Eu ia à meia da autoestrada e pensei assim: pá, porque eu não vou à barraca beber um copo, descontrair e não sei o quê? E eu então desviei o caminho, em vez de ir para casa, fui para a barraca.
Foi sozinho, coitadinho.
Fui sozinho ver o concerto. E quando cheguei lá, sentei-me e a primeira pessoa que eu vejo entrar é a Márcia.
E entretanto, eu cheguei à barraca e vejo o Filipe sentado a uma mesa a beber um whisky. E sentei-me ao pé dele: olha, também vou beber um whisky, vamos beber aqui um whisky juntos. Estive a ver um vídeo que tu fizeste, o vídeo é muito de giro. Não queres fazer o meu vídeo? És a pessoa ideal para fazer o meu vídeo. E ele não conseguiu dizer que não, né? Mas foi ainda pior. Eu disse: olha, eu não tenho dinheiro nenhum. Zero dinheiro, mas eu vi um vídeo que tu fizeste e eu adorei. Não queres fazer um vídeo para mim? Por isso, de certa forma, eu estava ali cheia, rodeada de amigos, vi-o sozinho e pensei: não, vou fazer companhia a este gajo e vou. Ficámos a noite toda a falar. Quando nós saímos, toda a gente achava que nós namorávamos. Toda a gente. Porque, entretanto, na conversa percebemos que éramos vizinhos. Morávamos, ele morava
Santa Engraça.
Em Santa Engraça, que é ali ao pé
de Chapador. Eu morava mesmo ao pé do Arco de Chapadores.
E eu morava na Penha de França. Por isso ele deu um blé para casa. Toda a gente achava que éramos namorados, mas toda a gente.
Sim, mas acho que também tem muito a ver com o facto de toda a gente sabe que eu sou tímido e eu não dou assim grande conversa. Não sou a pessoa mais simpática. Sou simpático, mas não sou a pessoa mais simpática assim com pessoas que eu não conheço. E com ela, eu de repente estava a falar com ela e aí fiquei à rasca. Eu pensei assim: porra, está toda a gente a pensar. Eu ainda mal a conheço.
E longe de vocês pensarem isso ou pelo contrário?
Eu acho que nós não tivemos muito tempo para pensar. Nós depois começámos a estudar que vídeo é que faríamos, não é? Então tu vinhas à minha casa e nós começámos a habituar-nos a estar juntos. Ele vinha à minha casa, íamos tomar um café, começámos a ver que tínhamos aquela pessoa sempre a conversar. Começámos a habituar aquilo todos os dias. E depois, quando ele ia para casa ou quando ia para o trabalho, começámos a falar ou por Facebook ou por e-mail. Estávamos sempre a falar um com o outro, mas sempre. E o Tiago Cação tinha um bar na Praia da Tocha. E eu fui convidada também para ir lá tocar. Claro que eu ia, só que como é que um pé rapado como eu, que eu não tinha um tusto, não tinha carro, não tinha... Como é que eu vou para a Tocha? E então, nós estávamos a falar e eu disse ao Filipe: olha, e ele disse: ah, apetecia-me imenso ir passar um fim de semana fora ou ir passar umas férias. Ah, porque ele andava com problemas de sono, ele não dormia bem. E andava a dar nos Lexotans a ver se conseguia dormir. Porquê? Porque um gajo contava, ele era viciado em trabalho. Ele trabalhava noite adentro. Depois tu queres dormir às 4 da manhã, não consegues adormecer. O teu cérebro está noutro registro, não é? Tantas, ele disse que tinha interesse em ir para fora. E disse: olha, eu já eu tenho de ir para fora, eu não sei como é que é de fazer. E ele: ah, então eu vou contigo, olha, está ok, então bora. E ele teve essa amabilidade de ir comigo. E fomos lá tocar ao palco Z. E lembro-me que ele teve uma atitude incrível. Foi, a minha guitarra fazia aquele barulho de eletricidade, sabes, quando não tem terra, o quê? Eu nunca sei se tem terra ou não tem terra. Me parece-me que tem terra lá dentro. E ele, que andava sempre com a sua guitarra atrás, porque é guitarrista, não é? Viu aquilo, arrancou uma corda da guitarra dele e para fazer aquele ruído parar. E eu achei que, uau, que querido. Um guitarrista que arranca a sua própria corda.
Um verdadeiro gentleman.
Foi um verdadeiro gentleman. E lembro, nessa noite já havia aquele ambiente, porque estava também a Estelle connosco.
E estávamos bêbados.
Não estávamos. Eu não estava.
Eu estava.
Não estava.
Eu estava um bocadinho.
E depois ficámos lá na Tocha e viemos no dia seguinte. Mas pronto, isso foi assim uma noite especial, não é? A Tocha. Mas faz parte da nossa
até
vida.
Aí como amigos.
Sempre como amigos, mas estás a ver que isto é uma duração no tempo muito curta, porque nós estamos a chegar a abril. E nós conhecemos ali em janeiro, né? Estamos a chegar a abril e entretanto eu tinha outro concerto. E às tantas o David Fonseca vê o Filipe a chegar e disse: olha, mas chega no final do concerto. E que ele foi para aqui fazer? Eu cumprimentei toda a gente se foi embora e acabámos a noite, eu e o Filipe e a nossa amiga Maria, eu e ele com um flute no, na paragem do autocarro, porque não havia mais sítio nenhum para ir. Não havia mais banco nenhum, fomos para a paragem do autocarro com o flute e guardámos esses flutes até hoje, porque sabemos que aquele dia, aquela noite foi.
Sim, mas, aí nesse dia, pelo menos da parte dos meus amigos e das pessoas que eu conhecia, acho que foi o dia que quase toda a gente percebeu que ia haver qualquer coisa, porque foi muito estranho. Eu cheguei quase no final do concerto, que não consegui chegar antes, fui a correr para o concerto e de repente ela começa a falar com as pessoas todas e acaba por ficar a falar comigo o resto da noite.
Eu nisso não.
Mas eu
não
também
sou nada
não,
complexada. Eu olhei para ele, esta pessoa interessa-me, é interessante. Uhum. Eu lembro-me de estar no palco, o David estava a dizer que tu não tinhas visto nada do concerto. Eu lembro perfeitamente de estar a tocar e de te ver a chegar. E aquela pessoa, tu percebes, aquilo estava cheio. E ele apareceu, ai, ele está ali, pronto. E ele fazia-me feliz ele aparecer. E eu nisso eu reconheci, pronto, não há problema nenhum, faz-me sentir bem.
Claro.
E não tinha problema nenhum em assumir isso. Agora, eu lembro-me foi do dia em que tu mandaste aquela canção. Pronto, isso é que foi depois importante. Que...
Ouvir falar de amor.
Porque depois ele mandou-me uma canção um dia para o e-mail que ele tinha feito, uma canção sozinho. E mandou-me aquela canção, assim, um instrumental. E eu achei aquilo lindíssimo. Não é uma canção, uma música instrumental. Faz parte do disco de Tomara. E essa música ele mandou-me e eu fiz. Também já tinha feito uma música para ele, só que não lhe disse. Eu fiz uma canção e chamei no meu computador, gravei a canção, gravei-a e chamei F, que era para não me chamar Filipe. Chamei F. E então depois houve um dia muito perto.
E falava de quê?
É uma canção que faz parte do Casulo, está gravada no Casulo, é o Brilha. Falava dele, falava de como ele me fazia sentir. Depois podes ir ouvir a letra.
Tenho que ir ouvir, porque eu não sabia dessa ligação.
Pois, não contei isto todos os dias. Mas ele mandou uma canção. Eu tinha essa canção feita para ele. Nessa noite estava a chover, nós costumávamos tomar um café, como nós estávamos já muito habituados a conversar um com o outro. Íamos ali ao mirador do Montagudo, íamos a uma esplanada qualquer, ficávamos a conversar um com o outro, ficávamos no banco do jardim, estávamos sempre bem. E ele vinha muitas vezes à minha casa, porque discutíamos o vídeo em minha casa, mas eu nunca ia à casa dele. Pensava assim, este gajo deve ter uma casa desarrumada, uma situação desleixada. Como é que é possível não me convidar para a casa dele? Então, ele é que vive sozinho. Eu estava sempre em filmes de locataire, estás a perceber? De flatmates, eu tinha sempre uma flatmate, porque eu tinha um apartamento e eu não podia pagar sozinha, né? Eu era pobre. E eu não sabia porque é que ele não me havia de levar à casa dele. Até que nessa noite em que ele mandou, nesse dia ele mandou essa música, ou foi um dia depois, ou que eu disse, eu também fiz uma canção, também gostava de te mostrar, mas não lhe queria mandar por e-mail. Eu gosto que as pessoas ouçam as músicas à minha frente, que é para ver se gostaram mesmo, né? E então nessa noite, ou nessa tarde, choveu imenso e pensei, não vamos tomar o nosso café. Estás a ver, estás assim, mas eu também não quero convidá-lo outra vez para a minha casa, porque tenho aqui gente e não sei o quê. Mas por que é que ele não me convida para a casa dele? E ele começou-me a mandar mensagens, nós trocávamos imensas mensagens, e ele comprometia-se imenso com as mensagens. Acho que ele não tinha noção, porque ele é tímido. Mas nas mensagens ele denunciava-se imenso, sabes? Tu até ficavas assim, ai meu Deus. E então, isto foi tipo 2 dias. Nós estamos a contar isto como se fosse imenso tempo, mas este flerte, isto durou 2 dias. Porque entretanto, neste dia que choveu imenso, e eu pensei, porquê que não vamos jogar às cartas? Eu adoro jogar às cartas, mas parece um convite muito tamanhoso. Porquê que não vamos jogar às cartas para a tua casa? Sim. Que belo convite que eu estou a fazer a mim própria, para ir para a tua casa jogar às cartas. O que é isto? Mas eu juro-te que a minha intenção era jogar às cartas, porque eu adoro jogar às cartas. Eu joguei muito às cartas em miúda e é uma coisa que me relaxa e que me dá aquele conforto de... Pode estar tudo a correr mal, mas se eu estiver a jogar às cartas é porque está tudo bem.
Certo.
E ele cedeu, não? Então está bem, então vamos jogar às cartas. Sim.
partia sempre do princípio, também pela maneira de ser dela. Pode ser mesmo só ela ficar quem é mesmo jogar às cartas. E a verdade é que eu gostaria de jogar às cartas com ela, independentemente de ser
mas
só
eu queria
de
mesmo ser, jogar às cartas.
De ser só um jogo de cartas, por isso, independentemente do que é que pudesse acontecer. Dava muito prazer estar com ela. Noutros relacionamentos que eu tive, não sei o quê, havia sempre essa coisa da sedução e de pensar, pá, mas será que sim, será que não? E pá, depois se não era. E com ela nunca pensei isso.
Ouvir falar de amor.
Quando estava a chover, ele foi-me buscar a casa, mas ele veio na pen a canção para lhe mostrar. Pensei assim, ah, depois quero-te mostrar a minha canção nova. Disse-lhe. Só que eu pensei, não lhe vou mostrar a canção chamada F. Então mudei o nome, escrevi outra coisa qualquer. O problema é que as pens guardam a memória. Quando ele pôs a pen no era um sistema de vídeo que era, aparece logo na televisão F. Eu, ai Jesus, eu estou a ser aquele nervosinho agora ele percebeu que se chama F.
E eu juro que eu vi F e não percebi puto.
Pronto, ainda bem, porque eu fiquei tão encabulada. Aí eu pensei assim, agora deixa-me contar-te. Quando eu finalmente vou à casa dele, o convite era tão honesto e genuíno que ele até abriu uma garrafa de vinho. E eu pensei assim, mas porquê que me está a dar vinho? Eu não quero vinho, eu quero um chá. Sabes, eu não estava nada nessa coisa de... Sim. Nós éramos amigos, mas mesmo como somos agora. Uhum. Isso é, desde que nos conhecemos, é uma cumplicidade muito grande. Por isso não havia nada desse charme, estares a fazer algum... Uhum. Não havia nada disso, era tudo muito às claras e muito... E pronto, eu cheguei à casa dele.
Uhum.
E quando ele abre a porta, eu pensei assim, bem, devia estar preparada para ter um monte de roupa a cair assim que ele abre a porta ou... Pá, não, ele tinha uma casa impecável, linda, super cuidada, uma sala enorme, toda decorada com, pá, um charme, sabes? E depois eu lembro de passar assim no corredor e ver o quarto dele, era todo azul e tinha um gesso no teto, assim, e chegar à cozinha e ele ter livros de culinária e uma Bimbi. Eu pensei assim, mas este homem cozinha? Mas o que é isto? Eu já não saio daqui. Que homem é este? Onde é que ele tem andado a minha vida toda? Eu não saio já daqui. Eu lembro perfeitamente de decidir. Eu não posso deixar fugir este homem. Mas pronto, aí já levava a canção, por isso já lá estava o bichinho da paixão.
Claro.
E depois mostrei-lhe a música, pá. E então aí.
Mas eu tenho uma memória muito menos detalhada.
Devia estar nervoso.
Não, porque eu tenho flash. Quer dizer, eu lembro-me da sequência das coisas, mas lembro-me sobretudo dela pôr a música, de eu olhar para a televisão e ver lá na hora da música, tinha lá um F. Então, eu juro que eu não percebi. Eu reparei que a canção se chamava F, mas pá, juro-te, estava. Primeiro, eu sou muito distraído em algumas coisas. E acho que é quando estou nervoso ou quando estou meio tenso.
Isso é porque tu és humilde e modesto. Eu nunca acharia que aquele F era F de Felipe.
E entretanto começa a canção e eu ouço a canção e gostei imenso da canção. E há um momento qualquer em que eu percebo que a canção era sobre mim, porque olhei para ela e percebi que ela estava à rasca para perceber o que é que eu gostava, o que é que eu achava da canção.
E que
não tinha só a ver com a canção em si. E eu ia pensar assim: caramba. Caramba, 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 foge.
Quando eu diz brilha, brilha mais.
E aí fiquei aflito, mas aquela aflição boa. Mas aí percebi, né? Houve um momento qualquer em que eu olhei para ela em que eu percebi que ela estava ansiosa. Depois houve assim um momento e acho que nós começámos a namorar a partir daí.
E depois tivemos um fim de semana fechados.
Sim, tivemos 3 ou 4
fechamos
dias
em casa. Ninguém nos conseguiu contactar.
É verdade.
Ficámos em casa, sabes que nós temos a noção. Ele tinha um relógio, um Casio dourado, e aquilo apitava a cada hora. E nós ficávamos horas, até às 5 da manhã, juntos, a namorar no sofá, nada, só a conversar e a namorar no sofá, e ouvimos pipip, pipip. Era mais uma hora que tinha passado, mas como é que já são 3 da manhã? Mas como é que são 4 da manhã? O tempo passava e por isso nós ficámos esse fim de semana fechados em casa.
É a chamada bolha da paixão.
Foi uma bolha total. E eu lembro-me que fomos ao talho juntos. Ele foi comprar carne picada para fazer uma bolonhesa, e é a melhor bolonhesa do mundo, ainda cozinha aquilo divinalmente. E ficámos o fim de semana em casa a comer bolonhesa.
Ouvir falar de amor.
Ouvir falar de amor.
Eu não tinha uma namorada que as pessoas conhecessem há 8 ou 9 anos. Eu era aquele gajo que toda a gente achava que não ligava a isso, ou que não.
Ou que era gay.
Ouvi
essa teoria que a Márcia era lésbica e o Filipe era gay. Como é que eles estão juntos? As pessoas.
E, E por isso, durante esses dias, eu tive a noção que nós estávamos a viver um tempo diferente.
E yeah, ninguém sabia de nós. Ninguém, eu lembro-me o que agente, passava. O meu manager nessa altura, mas é uma Marcita, nem tu andas. Eu lembro que aquilo foi assim. Ficámos ali fechados.
Sim.
Ficámos fechados em casa, não interessava mais nada.
Uhum. Sim, depois passado, isto foi 21 de abril, depois passado muito pouco tempo.
Ele convidou-me logo para viver em casa dele e eu aceitei logo. Ele fez uma chave para mim, ofereceu uma chave. E ninguém estranhou, quer dizer, a minha parte dos amigos, ninguém estranhou eu de repente, eu e o Filipe sermos namorados. Uhum. Estranharam. Foi quando nós resolvemos ser pais. Daí sim, foi um choque para toda a gente.
Quanto tempo depois de começarem?
Foi muito pouco tempo. Eu estava a viver já em casa dele.
E tinhas quantos anos na altura?
Eu queria ser mãe antes dos 30, isso foi relevante, porque uhum. eu tinha 29. Uhum. E eu lembro de nós estarmos a falar, e de facto falava-se muito em precariedade. Eu tinha o tal atestado da Segurança Social a dizer que era pobre, mas eu tinha uma noção de futuro muito super otimista. Eu nunca fiquei presa. Eu sabia que a vida tinha de melhorar, por um lado ou pelo outro. Nunca tive medo de trabalhar, porque eu trabalhei em sapatarias, trabalhei em cafés, trabalhei em montes de sítios. E então, eu lembro da gente conversar sobre isso. Imagina, tu andas com um gajo há duas semanas e conversamos. E se fôssemos pais? Nós tínhamos a certeza. Isto parece uma loucura para qualquer pessoa que a gente é. Conta isto. Nós tivemos esta conversa. Se tu queres fazer uma coisa na tua vida, pá, tu não podes estar a aprender com o medo de não ter condições para isso. Tu arranjas condições. E nós decidimos os dois, decidimos ali que gostávamos de ser pais. Eu gostava de ser mãe antes dos 30. E pronto, e nós engravidámos logo. Nós engravidámos, eu engravidei. Sim. Engravidei para aí em maio, não é? Nós começámos a namorar em abril, eu engravidei em maio, não sei, alguns nós descobrimos.
Princípio de maio.
Nós fizemos logo a relação, foi logo a três, porque quando descobrimos. Então, e dar a notícia. Então, sim, acabam de nos ver um com o outro.
Havia um monte de gente que nem sequer sabia ainda que nós namorávamos, aliás, os meus pais. Eu tive que marcar, de repente, três jantares seguidos em casa dos meus pais.
Que era para conseguirmos dizer.
O primeiro é para eles conhecerem, eles já sabiam que nós namorávamos, não é? Mas eu já sabia que ela estava grávida e os meus pais ainda não a conheciam.
Esta eu vou contar, que os teus pais vão ouvir este podcast e vão gostar de saber isto. E o teu irmão vai ficar lixado. Nós fomos ter com o irmão dele, o do meio. O Pedro, ele apresentou o meu irmão e explicou: olha, ela não é só a minha namorada, vai acontecer assim. E nós estávamos super felizes, atenção, nós estávamos super seguros, mas o mundo à volta, isso é difícil de perceber de fora, mas nós tínhamos a noção perfeita de que éramos destinados para estar juntos, nós não íamos mudar de ideias. E se tu só sentes em quatro paredes com aquela pessoa, sim. sentimos uma cumplicidade tão grande que não valia a pena estar à espera. Porquê que havíamos estar à espera? Vamos estar à espera de condições perfeitas? Nunca vai haver. Claro. Nós somos artistas, nunca vai haver as condições perfeitas e a estabilidade que toda a gente está à procura.
Estavas a contar do irmão dele.
Fomos ao irmão dele, ele soube, não é? E combinámos com o irmão dele que quando estivesse com a mãe e quando nos apresentássemos, quando eu fosse jantar, para ele ficar a dizer que de facto que achava que esta era para ficar. Metemos uma cunha. E o Pedro disse assim: não, eu quando estiver com a mãe eu vou dizer, eu acho que esta mãe vai mesmo ficar, para reforçar a ideia, que para a gente começar a preparar o terreno, que era para podermos dizer. Eu fui conhecer os meus sogros, já estava grávida, eles não sabiam. E a gente tinha de preparar o terreno ainda por cima. Esse meu cunhado também estava à espera do primeiro filho, da primeira filha.
Sim.
Imagina, agora eu chego lá e estrago ali o protagonismo de. Eles estão juntos há anos e eles à espera do bebê, à espera de um neto há anos. Sim. E eu chego lá e digo: ei, também cheguei cá, também tenho. Agora, pá, não pode ser, né? Então a gente deixou-os curtir ali o momento deles. Uhum. Quando a miúda nasceu, lá dissemos: ficámos à espera que ela nascesse.
E depois eu lembro-me de um dia íamos jantar à casa dos meus pais, eu que era o dia em que eu ia contar. E então, nós estamos a acabar o jantar e eu disse: ah, tenho uma coisa para vos contar. E os meus pais fizeram um sorriso, porque eu acho que eles estavam à espera que eu tivesse um casar. E de repente a gente larga a bomba. E eu pensei que o meu pai comentou com o meu irmão: pai, eu estava à espera de. Como é que era? Estava à espera de um tiro, mas não estava à espera de um chumbo tão grosso. Ele estava à espera que nós fôssemos anunciar o casamento ou assim, claro. Qualquer coisa assim, pronto, e de repente.
Imagina, está ali uma miúda que está a namorar com o teu filho há um mês. Eu uhum. sou mãe, consigo perceber isso, não é?
Exato.
Há um mês estão a namorar, agora ela chega aqui há um mês e já estão. Que é isto? São loucos? Toda a gente deve ter achado, eles estão loucos.
Ouvir falar de amor.
Quando eu contei aos meus amigos, eu lembro-me que nós convidámos os meus amigos todos. para casa. E eu tinha a fotografia da primeira ecografia, pus assim no meu caderninho de canções, que eu escrevia as canções todas num caderninho, e tinha assim um caderninho assim pequenino, preto, capa dura, e pus a fotografia lá dentro. Bem, eu e o Filipe fomos fazer uma viagem, queríamos comunicar, vamos fazer uma viagem grande. E olha, dei à minha amiga, a Joana vai dizer o destino, e mostro-lhe a fotografia. Bem, o choque dela. Eram todos, ficaram todos em choque. Bem. Mas todas.
Mas um choque bom.
Um choque bom, ficaram em choque, mas todas deliciadas. E agarraram-se à minha barriga. Nós temos fotografias, agarraram-se à minha barriga, todas a fazer miminhos e a dar beijinhos, todas fofinhas. E depois disso, todas foram mães. Ou seja, nós também sentimos esse desbloqueio. Uhum. Olha, nós conseguimos. E eles, quando viram, pá. Nós também, toda a gente a seguir, engravidaram todas, até hoje já têm dois também.
E ainda hoje, agora já com dois filhos, conseguem ter esses momentos a dois, sendo que trabalham juntos, são pais.
Isso foi também uma aprendizagem, senão nós já passámos várias fases. Eu acho que nós, quando nós acabamos por ser pais, né, ele é um workaholic. Se tu deixares das rédeas solta, ele trabalha. Até
tiveste de ser tu a pôr travão, não é?
Sim, mas não foi pôr travão. Eu mostrei-lhe outras coisas boas da vida. Mas olha, vou-te mostrar outras coisas. Bom. Mas foi uma das coisas que nós. Era a única coisa que nós discutíamos durante estes anos. A única coisa que discutíamos era trabalho. Uhum. Por ele trabalhar demais, na minha opinião, não é? Mas eu tenho um grande orgulho nessa maturidade que nós temos. Nós conversamos como sempre, conversamos abertamente, nunca houve. Isso é sempre a comunicação, nunca houve. Tentamos que não haja equívocos, não é? Porque uhum. há sempre essa possibilidade de haver equívocos. Às vezes, sobretudo, conhecemos tão bem que achamos que o outro adivinha o que estamos a pensar, não é? E isso às vezes é perigoso porque ficam coisas ali por entender. Nós damos valor àquilo que realmente é valioso.
Ouvir falar de amor.
Ouvir falar de amor.
Filipe, agora gostava só de ouvir, mas gostava de ouvir aqui a parte do casamento. Porque vão à casa dos pais uma vez, estamos juntos, a segunda vamos ser pais e depois largaram a terceira bomba.
Essa foi fácil, porque o casamento era aquele. Porque nós só casámos depois em 2014, porque nós não queríamos casar com a Carolina bebê. Uhum. Sempre achámos que nós gostávamos de casar numa altura em que nós soubéssemos que ela já ia perceber o que é que estava a acontecer.
Mas é engraçado que tu pediste-me em casamento nervoso. Nós já com um bebê.
Isso faz parte.
E eu lembro-me do dia. Foi dia 21 de abril de 2012. Não, de 12.
Quando estavam a fazer anos de namoro, portanto.
Sim.
Um ano, quando fizemos um ano de namoro. Diz-me em casamento e marcámos o casamento para quando a Carolina tivesse dois anos.
Ok. Pensava que tinha sido em 2013.
A minha função também é registar as datas.
Eu sou péssimo com datas.
E o momento do pedido?
Estava nervoso, sobretudo porque é muito difícil fazer uma surpresa à Márcia. É a coisa mais difícil que há no mundo. Porque é no meio desta conversa toda que ela controla, que ela aguenta a casa. É tudo verdade, mas isto tudo tem um quê de control freakness. E por isso não é fácil esconder uma surpresa em casa. Não é fácil fazer uma surpresa, porque ela apanha tudo. A Carolina era muito pequena. Nós tínhamos uma rotina nessa altura que era dura. E por isso arranjar tempo para sair de casa, ir comprar um anel e não sei o quê, ter esse tempo para mim, isso não existia.
E compraste um anel lá de uma loja de flores, porque compraste as flores e a jarra e tudo.
Eu despechei tudo. E depois chegar a casa e guardar aquilo sem ela me ver. Eu acho sempre possível ser apanhado. Tipo, vou entrar, eu posso ter aquilo dentro dos sapatos e ela vai olhar para os pés.
Instalem câmaras na casa deles, porque vai dar um policial incrível.
E então depois eu consegui.
Pai,
consegui,
é verdade, eu
consegui esconder o anel. E depois à noite, quando nos deitámos, aí eu estava nervoso porque eu sabia que era uma coisa importante.
Tivemos um concerto nesse dia.
Já não me lembro.
Tivemos, era o Walter Benjamin que tocava no.
No teatro, na igreja, na Santa Joana Princesa.
Não, eu ia cantar. E quando voltámos do concerto, depois que já estávamos a deitar.
Estávamos a deitar e eu estava nervoso, já não por a coisa de ter que comprar o anel, não sei o quê, mas estava nervoso porque sabia que era uma coisa importante. Sim. Que era um passo importante para nós. Eu sabia que ela ia ficar muito feliz. Então eu fico nervoso por saber que é importante. Então eu gaguejo imenso. Agora gaguejo mesmo menos.
É verdade, ele gaguejava imenso. Mas comigo não. Isso era uma coisa estranha. Conheci-o, ele era super gago. Mas depois falávamos, estávamos lá na nossa, pronto, nas nossas tardes de cafés e não sei o quê. Falávamos imenso, imenso, e ele não gaguejava nada. E eu achava aquilo estranho. Tu és gago, mas não.
E pedi em casamento.
E depois?
No primeiro aniversário de namoro. Uhum. E ele disse que sim.
Claro que disse que sim, então.
E
a vida toda à espera de alguém pedir-me em casamento e depois ir daqui.
A vida toda à espera do Filipe.
A vida toda à espera do meu príncipe. E era o meu príncipe, e era o meu tesouro. E é o meu tesouro ainda. A pessoa que eu mais confio. Não gosto de ir tocar a lado nenhum sem ele.
Uhum.
Ele toca comigo. Não durmo bem. Eu durmo bem se ele estiver lá. Durmo melhor. Apesar de ele ressonar um bocadinho.
Ouvir falar de amor.
E agora tenho que vos pedir que vocês escolham uma música. Quando vocês pensam no outro, qual é a música que vem logo à cabeça?
Não, eu tenho uma música que me vem à cabeça, mas, não, mas tem a ver sobretudo com um período em que nós ouvimos imenso essa canção.
Que é?
Que é uma canção do Red House Painters. É uma canção do Red House Painters, que é o Have You Forgotten. Só que é uma versão que é de uma edição.
Vinyl version.
É, de uma edição de vinil, que é uma versão muito mais lenta da música original.
Tu tocaste-me essa música uma vez à guitarra.
Essa canção teve um papel importante, porque nós ouvimos imensa canção durante a altura em que a Carolina era muito pequenina. Epá, foi uma altura muito difícil.
Uma altura difícil, fica nós estávamos, um bocado
nós estávamos super cansados, mas ao mesmo tempo ouvimos aquela música e chorávamos imenso às vezes. E ríamos e chorávamos.
É só para perceberem desse lado que a Márcia, quando percebeu que ia ficar esta música, fez assim um ar super
tristeza. Eu vou-te explicar. A música para mim é uma viagem total. Se tu mostras uma música para mim, é como aquela sensação do cheiro, que tu tens um cheiro e viajas totalmente. E de facto foi um período difícil que nós tivemos, essa fase de estávamos muito sozinhos. E por isso essa música para mim puxa-me
uma angústia.
Às tantas é sufocante. Eu sou super eu não digo mangalinha, mas sou demasiado atenta com a Carolina, sobretudo. O Eduardo já me libertei um bocadinho disso, mas a Carolina, ela é tão delicada, tão fininha, sabes? E eu habituei-me a olhar muito para ela e a ficar muito preocupada. E o Filipe foi-me resgatando um bocado disso e lembrando: olha, tu também és importante e isto, nós também somos importantes. E essa é a grande aprendizagem que tu tens de fazer depois de ter um primeiro filho, dependendo
da dinâmica.
Da dinâmica e da personalidade que tens, não é? Como pessoa.
Ou seja, preferes não acabar este podcast a ouvir essa música? É,
prefiro não. Certo. Não, prefiro mesmo não, porque acho que há coisas mais.
Eu acho também não.
Mas posso pôr só um bocadinho para as pessoas agora perceberem qual é? Só
sim, claro.
Foi Márcia e Filipe aqui no podcast Ouvir Falar de Amor. Beijinhos.
Um beijinho.
Beijinho.
Beijinhos.
Ouvir Falar de Amor.
Ouvir Falar de Amor. Com Vanessa Cruz.